terminou ontem aqui em Brasília um encontro que reuniu mais de 1.300 representantes do público infanto-juvenil de todo o Brasil para discutir políticas para as crianças e os adolescentes.
Na pauta, temas como saúde, educação, segurança e outros direitos básicos deles.
Quem está com a gente ao vivo no estúdio e traz os detalhes do que foi discutido nesse evento é o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos contribuir aí com essa reflexão.
Vamos então falar da conferência, que esse ano teve como tema a proteção de crianças e no contexto pandêmico e pós-pandemia. Por que foi escolhido esse tema?
Essa conferência ela vem se organizando desde 2022. Então, as etapas municipais ali, que foi naquele ano, estávamos ainda vivendo esse momento inicial pós-pandêmico. Então, todas essas sequelas, esses efeitos da pandemia estavam muito presentes ali, né? Então, o Conselho Nacional escolheu essa temática que, infelizmente, nos acompanha. São as consequências da pandemia na educação, na saúde e no atendimento de crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante esse período.
Bom, para esclarecer aos nossos ouvintes, né, a conferência reúne delegados de todo o país que são indicados pelas conferências estaduais e municipais, como o senhor acabou de mencionar. O senhor pode citar quais foram os principais desafios que foram colocados em relação à criança e ao adolescente? O que, que é prioridade hoje para eles nessa política?
Olha, o principal desafio desse período pandêmico, sem dúvida alguma, foi além das perdas, né, pessoais de cada uma, a questão que envolve a educação, né, a restituição da educação, a perda da educação nesse período que nós não conseguimos ainda encaminhar para que possa ser restituído esse período para as crianças e os adolescentes. Então, esse é um dos desafios que nos cerca, e também o outro desafio que há uma estimativa no Brasil de 40 mil órfãos nesse período. Então, nós temos que pensar políticas públicas para os órfãos que necessitam da presença ativa do Estado nisso.
E o que foi proposto nesse sentido?
Então, são essas questões que envolvem crianças e adolescentes, elas precisam de ações articuladas. Então, tem que ter ação do ponto de vista da assistência, tem que ter ação do ponto de vista educativo, e as questões que envolveram as discussões focaram nessa possibilidade das ações nos territórios, nas cidades. E também a fundamental e insubstituível participação das próprias crianças e adolescentes no que diz respeito a eles. Esse foi um grande tema da conferência, dessa 12ª conferência.
Um dos resultados desse encontro foi o lançamento de uma recomendação conjunta, né, sobre família acolhedora. O senhor pode explicar um pouco melhor isso? O que é esse documento e de que forma isso passa pelas políticas públicas?
Isso. A família acolhedora é uma política pública estabelecida no Brasil, fruto dessa evolução que tivemos pós aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente, e ela visa desinstitucionalizar crianças. Nós temos uma tradição no Brasil que todas as crianças a gente põe no abrigo, né? Isso vem de muito antes, e isso não é uma coisa boa para a criança nem para o adolescente. Então, o CNJ, o CONANDA, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério de Direitos Humanos, nós assinamos esse acordo para que todos esses órgãos do sistema de justiça, do sistema de atendimento de direitos humanos, possam efetivar ações que incentivem a essa política pública de família acolhedora, e aí, ao mesmo tempo, você vai desinstitucionalizando as crianças, terminando com esse, buscando minimizar, né, esse grande problema que nós temos de ter muita criança ainda em abrigo.
A ideia é que a criança fique na casa de uma família acolhedora,
isso,
até que
ocorra um
processo de adoção?
Pode, isso, exatamente. Ela fica numa família acolhedora, ela pode estar submetida a uma questão de adoção, por exemplo, ou temporariamente, enquanto a sua família original tem as questões dela encaminhada, que possa novamente fazer o acolhimento do seu filho ou da sua filha. Então é uma experiência muito positiva, já existe muita coisa disso no Brasil e nós precisamos incentivar, porque isso diz respeito a um direito básico de toda criança aqui no Brasil e na Convenção Internacional, que é o direito à convivência familiar e comunitária.
Também foi lançada uma campanha para destinar parte do imposto de renda, né, a projetos voltados a crianças e adolescentes. O que consiste essa iniciativa? Que tipo de projetos podem ser contemplados?
Então, essa foi é uma campanha também assinada, dentre outros, pelo CNJ, pelo CONANDA e pelo Ministério dos Direitos Humanos. Há um dispositivo no Brasil, desde a criação do Estatuto, de que você, quando vai apurar o seu imposto de renda, você pode destinar, se você tiver que pagar imposto de renda ainda, depois da apuração, você pode destinar parte desse recurso que você pagaria para a Receita, destinar ao Fundo da Criança e Adolescente, que existe em mais de 3.600 municípios no Brasil. E aquele fundo, ele vai aplicar aquele dinheiro na criança e adolescente daquele município. Então, essa campanha visa esclarecer isso e incentivar a destinação desse recurso que iria para a Receita Federal como um todo, vai para os fundos públicos dos municípios e dos estados.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira. Muito obrigada, secretário, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, boa noite e que todos tenhamos bastante ações para implementar a 12ª Conferência da Criança e do Adolescente.